Minha gente, não tem para onde correr. O momento que você deseja um air fryer com todas as suas forças é uma coisa que simplesmente vai chegar, chega para todos. Porque um dia você é um jovem que tá ali com vontades supérfluas e no outro dia você quer o quê? Um negócio que pique alho e cebola para facilitar a sua vida. Porque a vida adulta é exatamente isso: é você ter sonhos de consumo diferentes do que você tinha quando era um guri. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje: os sonhos de consumo da vida adulta.
Sim, inclusive porque quando você percebe, você tá acumulando referência de parede no Pinterest, você tá atolando o seu carrinho da Shopee com itens de cozinha que não tem utilidade nenhuma e você tá sonhando com uma lava-louças.
Pois é, muitas coisas para falar sobre. E se essa é a sua primeira vez aqui, eu sou Júlia Vasconcelos e eu estou há uma semana sem pesquisar preços de novas panelas.
É isso aí, guerreira. Eu sou Vitória Rezende e no momento eu tô empenhada em descobrir como adultos conseguem comprar casas, né? Esse negócio tão caro.
Para mim, isso aí é uma incógnita. Mas vamos falar sobre isso, né? Roda a vinheta, Flávia.
Mulheres sertanejas falando sobre tudo quanto é coisa.
Então, amiga, vamos lá. Já começar essa conversa, eu quero saber quais são os seus maiores sonhos de consumo atualmente.
Amiga, meu maior sonho de consumo atualmente é montar uma casa, né? Porque eu tô com planos de sair da casa da minha mãe. Então, eu tenho dedicado muito tempo da minha vida a ficar pesquisando coisas de casa. Panela, aquele liquidificador bonitão que parece ter um copo de vidro.
Meu Deus, vermelho, né, amiga?
Eu não sei, eu gosto dos dois. Eu gosto do vermelho e gosto do preto. Mas o negócio é o copo de vidro. É, que eu não sei nem se é vidro. Enfim, lava-louças. Que eu falei antes da vinheta, eu acho que é meu maior sonho de consumo atual, porque eu odeio lavar louças, então eu sonho muito com o dia que eu vou ter dinheiro para comprar um lava-louças e só meter tudo lá dentro. E eu acho que tem sido isso. E uma panela de pressão dessas elétricas, que eu morro de medo de panela de pressão, é uma conquista recente da minha vida, ter começado a usar panela de pressão, mas é uma coisa que eu ainda tenho muito medo. Então acho que esses são os meus maiores sonhos, mas em breve chega aí um convite para você ir para as meninas do meu chá de cozinha.
Amiga, você falou do lava-louças e eu fiquei lembrando que eu acompanhei a Gabi de Pretas e ela fez um review, né, de quando ela comprou um lava-louças. E eu
Eu ficava
ficava só
só
pensando,
pensando.
cara, será que é um negócio que vale a pena? Porque você bota lá as coisas e eu fico, será que tira o grudo direito? Porque eu não sei se tira o grudo direito, amiga. Então tem que pensar nessa logística aí. Não sei, o que é que você acha?
Eu pensava muito nisso, mas eu também vi a Gabi de Pretas falando, e ela falando que fica tudo realmente muito limpinho. Só tem lá uma ordem, né, pra você organizar as coisas. Sei lá, eu convivo com pessoas que não sabem lavar louça tão bem. Então, às vezes, você pega, tipo assim, uma tia, um primo que chega na sua casa e vai lavar uma louça e deixa lá tudo engordurado. Então, assim, com isso eu já tô acostumada. Eu acho que uma máquina faria isso melhor do que uma pessoa.
Meu Deus do céu, amiga, que situ, hein? Mas é, e você falando de liquidificador, eu acho simplesmente um luxo. Inclusive, um amigo meu comentou que a mãe dele simplesmente chegou com este presente pra ele, um liquidificador. Gente, qualidade de vida. E olha que assim, eu lembro que teve uma época que sempre que eu ia dar presentes pra minha mãe, eu pensava, não vou dar uma coisa de casa, porque, sei lá, é o aniversário dela, é uma data comemorativa, quero dar uma coisa que seja pra ela, não uma coisa de casa. Só que hoje em dia eu fico pensando, tomara que ninguém pense, eu quero que Júlia ganhe algo para ela, eu não quero algo para mim, eu quero algo para minha cozinha. Sabe aquele negócio de passar pano que você tem dois baldes, aí você enfia de um lado, ele roda, 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 seca e a água
Ah, o
suja sai por
mope.
outro buraco. Eu acho isso assim top e é um dos meus sonhos de consumo atualmente. Então assim, não quero saber essa coisa de, ah, porque presente tem que ser uma coisa pra pessoa. Não, eu vou estar muito feliz de ganhar coisas de casa. Não sei você, Vicky.
Sim, e sabe uma coisa que eu tenho muita vontade de ter, mas que eu acho muito caro e ainda não está, ainda não cabe no meu bolso, é aquele robozinho de limpeza. Então eu fico pesquisando as marcas, eu fico pesquisando valores e tal. E aí eu já li vários reviews, assim, ah, ele engancha quando chega no tapete, ele não entende quando tem, tipo, um obstáculo no caminho, e aí ele para. E eu fico pesquisando vários, porque eu fico imaginando, nossa, seria super qualidade de vida você tá ali cuidando da sua vida, lavando uma louça, ou não, se você lava-louças, você tá ali numa série trabalhando, o robôzinho tá fazendo tudo por você.
Vitória, o objetivo dela é automatizar a vida dela em 100%, né?
Sim, porque eu acho que a gente evoluiu suficientemente pra Alexa, desligue a luz, por favor. Então, o meu objetivo é transformar minha casa nessas casas do futuro, tá ligado? Eu só não sei se eu terei dinheiro para isso.
Obstáculo,
E,
ser pobre.
sim, obstáculo ser jornalista. Eu acho que esse é o maior obstáculo, mas é simplesmente o meu sonho.
E sabe uma coisa que eu sempre fico pensativa? Uma vez alguém me disse uma coisa, eu acho que... Ah, foi uma pessoa que eu vi dizendo assim, gente, eu preciso trabalhar muito pra sustentar o meu padrão de vida. E aí eu fico, meu Deus, eu não sei se eu consigo sustentar o padrão de vida que eu tenho na minha cabeça. Porque na minha cabeça, eu tenho altos planos. Eu quero uma casa completamente equipada, cozinha planejada. Só que aí, me vê, quando você vai para a conta bancária, aí alguma coisa não bate, tá entendendo?
Uma incompatibilidade aí.
Mas... Então, Anaris começou a escorrer.
Nada disso aconteceria se tivesse um robôzinho de limpeza deixando seu quarto tirando a poeira nesse momento. Agora, uma coisa que eu tenho começado a fazer é listar. Pegar um bloquinho de notas mesmo do computador e começar a listar coisas que você precisa numa casa. Porque eu fico imaginando assim, quando a gente pensa em montar uma casa, você vai pensar ali nos eletrodomésticos, né? Você pensa na geladeira, você pensa na sua cama, no ventilador, num fogão, que são as coisas ali mais urgentes. Mas você sempre esquece das coisas menores. Tipo, você vai lembrar de comprar o liquidificador de copo de vidro, mas você não vai lembrar de comprar a peneira.
Exatamente.
E aí, então, eu tô colocando no papel, tipo, tudo que você precisa ter dentro de uma casa. Até pra que eu imagino, né? E aí eu já vi outras pessoas também comentando, sei lá, no Twitter sobre isso. A menina disse que antes de sair da casa da mãe dela, ela começou a comprar várias coisas pequenas. Tipo, copo, prato, talher, vasilha, essas coisas. Porque na hora de sair de casa, ela já diminuiu ali alguns gastos que ela teria se fosse comprar tudo isso de uma vez. Então ela focou em comprar as coisas realmente maiores. Então eu tenho colocado isso aí no papel. Eu coloquei mop, eu coloquei talher, frigideira antiaderente e esse tipo de coisa. Porque eu acho que você acaba esquecendo mesmo, né? Rodinho de pia, tem na minha lista, esse tipo de coisa.
Lembra quando você tá lá com a pia toda suja e você não tem um rodinho de pia pra parar no passo a pia?
Deus me livre. E eu sou rei do rodinho de pia, né? Você sabe que eu já sofri no Twitter, já me chamaram de cebosa, porque eu botei lá no Twitter que eu era hater de rodinho de pia. E esse tweet viralizou. E pra quê? Foi, acho que uns 3 dias as pessoas me chamando de cebosa, dizendo que eu não lavava o paninho de pia. Eu não quero lavar o paninho de pia, eu quero que ele não exista.
Amiga, eu tô com você nessa. Eu sou extremamente contra o paninho de pia. Inclusive, minha mãe não é dessas. Ela sempre deixa o paninho na pia. E eu sempre vou lá e tiro e jogo o pano. Ou me jogava ele diretamente na lata do lixo. Mas eu boto pra lavar.
Eu também, mas eu odeio. Odeio porque você puxa a água ali com o rodo, vai ficar só úmido o suficiente pra natureza fazer o papel dela. Se você passa um pano de pia, a natureza não pode cumprir com o seu papel. Aí você causa um desequilíbrio ambiental.
Desequilíbrio ambiental, pra você ver. Amiga, agora você falando isso de, ah, é bom ir comprando as coisinhas desde antes, dá pra sua casa e tudo mais. Eu tenho uma amiga que ela tá passando por esse processo assim, que ela vai se mudar e tá começando a comprar as coisas dela. Só que ao mesmo tempo, existe uma grande dificuldade, que é, para pessoas que ligam pra estética, para como as coisas parecem visualmente, isso pode ser um problema. Por quê? Ela vai lá e compra um conjunto de xícaras e pratos de cor tal. Aí ela não tem dinheiro para comprar as outras coisas e ela quer que tudo combine. Aí quando você vai comprar outra coisa, já não tem naquela paleta de cores. Então é toda uma problemática. Por isso que antigamente os pratos eram tudo o quê? Aqueles... Como é que chama aqueles pratos marrom?
Duralex.
Duralex, que é mais democrático.
Não, e sem contar que o Duralex, ele é uma coisa que ele dura mais do que a sua própria vida, né? Você derruba o Duralex, ele faz vu, 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 vu. E ele não se quebra. Eu acho perfeito. Às vezes eu entro nas lojas e fico assim sonhando. Esses dias abriu uma loja nova com Petrolina, eu esqueci o nome. Que é ali do lado do... Olha, fazendo o
Merchan, olha.
O gratuito. Para as pessoas, mas fica ali do lado do Mineirão. Eu não lembro o nome dessa loja. E aí eu entrei lá e, tipo, meu Deus, quando eu entrei na sessão de pratos, eu fiquei sonhando. Aí eu mandei mensagem pro meu namorado dizendo: oh, já montei aqui mentalmente a nossa casa. Porque era muito prato novo, mas nenhum era Duralex. Você pode atirar na parede, ele não vai se quebrar. Ele vai fazer um buraco na sua parede, mas ele não vai quebrar.
Duralex, ele atravessa gerações. Eu acho que os que tem aqui em casa devem ser de, sei lá, 3 gerações atrás. E provavelmente levarei para a minha próxima geração, no caso, se ela existir.
Que é uma coisa importante. Você sai da casa dos seus pais, você tá levando também as coisas, né? Mas eu acho que é isso. É uma das coisas mais brasileiras que existem. Eu acho que é o prato Duralex.
Mas eu confesso que eu acho tão lindos aqueles pratinhos, sabe, sei lá, aquele prato branco, ou então aquele que você faz uma composição. Você bota um prato maior embaixo, aí bota outro prato menor em cima. Toda aquela coisa, porque quando você quer um jantar mais arrumadinho, chama uma pessoa, tal, sei o que, entendeu? Mas você vai numa loja, amiga, é uma coisa fora de condições. Uma taça, você vai olhar o preço de uma taça, é caro, pô.
Sim, 20 reais.
Gente, sério, 20 reais eu já vi mais caro do que isso. Tipo assim, não há conta.
20 reais é o preço do vinho barato que você compra aqui.
Exatamente. Aí por isso que as pessoas pessoas, quando elas começam a formar sua casa, só é assim, a continha, 2 copos, 2 pratos, 2 talheres e pronto. O que eu acho até é estratégico, se você for parar pra pensar na louça depois, né?
Sim. Eu acho também que, tipo, você que tá montando sua casa agora, talvez não precise, né, tipo, se preocupar em ter tudo, exatamente tudo pronto ali no lugar, porque você tá começando a montar sua vida agora. Então, realmente, sei lá, você mora só você, talvez não precise você ter 12 pratos em casa, entendeu? E sei lá, vai receber seus amigos em casa, gente, e não tem prato suficiente, sei lá, prato descartável. A gente sonha muito, né, com a casa dos sonhos, e eu acho que a gente tá na idade de realmente, não sei, assim, porque quando você é jovem, você pensa que um dia você vai morar só. Quando você é jovem, eu falo como se eu fosse velha já, mas quando você é mais novo, você tá ali na adolescência, você pensa que um dia você vai morar só, ou que você vai casar com alguém, você vai morar junto, e você começa a imaginar ali que você vai ter uma casa, mas isso não é real. Agora eu tô num momento de imaginar que as coisas são reais, do tipo, preciso guardar esse dinheiro aqui, porque eu vou precisar desse dinheiro aqui, lá na frente, pra comprar alguma coisa pra minha casa. E aí você, eu sei que a gente tem essa coisa do delírio de consumo, de quero isso assim, assim, assado, mas às vezes a gente não vai conseguir, de fato, as coisas do jeitinho que a gente quer. Mas às vezes só o fato de você ter a sua casa, saber que ali você compra as coisas com o seu dinheiro, que você tá montando ali as coisas do jeito que você gosta, já é muito satisfatório, né? Você não precisa ter aquela TV gigante na sala.
Gostaria? Gostaria! Mas...
mas no início ter uma TV pequena já vai, eu acho...
cumprir o papel.
Isso eu tô falando assim, no meu lugar de jovem proletária, porque outro dia eu tava vendo, sei lá, a casa da VTube, Casemiro reage na casa da VTube. Então tem umas coisas assim que pra mim são surreais, eu não preciso daquilo.
Uhum.
Ou... sei lá, ontem eu tava vendo ele reagindo na casa do Thiago Abravanel. Primeiro que o Thiago Abravanel é uma pessoa extremamente sem graça por natureza. Eu achei que era só um BBB. Segundo que tinha umas coisas bizarras na casa dele. Que eu acho que, tipo assim, não ornam com o que eu sonho. Mas também porque ele é rico, né? Ele é neto do Silvio
Santos. E rico geralmente é brega, né? Não sabe utilizar o dinheiro da maneira correta.
Se bem que eu adoraria não saber utilizar o dinheiro da maneira correta, mas...
mas isso aí já é uma outra discussão. Agora, amiga, você falando disso aí de que, ah, às vezes nem é uma coisa que você precisa e tal. Isso me faz pensar muito sobre como a gente fala muito, né, os sonhos de consumo e tal, não sei o quê. Só que esses sonhos também, eles são criados na gente, né? Tipo assim, eu venho percebendo muito como a internet, por exemplo, gera necessidades que eu nunca tinha parado pra pensar. E isso acontece muito a nível, por exemplo, estético e de padrão de corpo, mas até nessas coisas de coisas que você quer pra sua casa. Tipo, eu tava acompanhando uma menina no Instagram, a menina, minha prima. Aí ela começou... Não é a prima de sempre, é a outra prima.
Não é Luana.
Não é Luana. E ela casou e ela simplesmente tava postando diquinhas de casa e de cozinha e não sei o que, não sei o que. Aí esta menina publicou uma receitinha que ela usava o processador de alimentos. Na verdade, ela falou como ela organizava a comida da semana. Aí ela usava o processador de alimentos pra absolutamente tudo, porque ela picotava um monte de alho, cebola e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e deixava tudo na geladeira pra ir facilitando a semana. Aí ela também falou de um secador de saladas que eu nem sabia que existia, mas que simplesmente faz durar mais, né, a salada na sua geladeira, por causa que tira, seca bem direitinho e tudo mais. E eu achei sensacional e eu, pronto, ela fez uma série de 10 stories. Em 10 stories eu saí com as 3 novas necessidades. Pronto, fui pra Amazon. Meu Deus, quanto é isso? Quanto é aquilo? Quanto é aquilo outro? E pronto, eu passei a próxima semana inteira dizendo, na próxima semana eu preciso de um processador de alimentos ou então irei morrer. Ou seja, a internet, ela gera necessidades absurdas.
Processador de alimento é tudo, 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 tudo. Eu acho que, tipo assim, na vida de quem cozinha, né? Talvez se você não cozinhar a sua própria comida e você não, enfim, não chegar perto da cozinha da sua casa.
Que já falamos que somos contra isso também.
Isso não faz sentido. Mas pra você que tem o hábito de cozinhar, é simplesmente tudo. E sabe outra coisa que eu fico também me perdendo muito, assim? A minha barra de pesquisar no Instagram, ela já mudou completamente. Ela tem ali, tipo, roupas, né? Eu fico pesquisando muitas roupas e olhando roupas em lojas e botando no carrinho e nunca fechando a compra, pois também é uma coisa incompatível com a minha conta bancária. E fica mostrando dicas de casa. Uai, como deixar o seu vaso sanitário mais branquinho? Como tirar o cheiro das vasilhas de plástico. Então eu perco muito tempo da minha vida lendo essas coisas no Instagram e salvando. E aí eu acho que o algoritmo, ele já entendeu, sei lá, tipo, dona de casa 40 anos, sou eu.
Exato, amiga, o meu algoritmo é desse jeito também. Ele é dividido entre coisas de comida, receitas, Aí, coisas da academia, que agora eu entrei nessa. E coisas assim, de dia a dia mesmo, cotidiano de casa. Agora, isso de processador de alimentos, velho, eu acho que é simplesmente... Não, é sério, gente, é um sonho de consumo real. Por quê? Eu acho que quando você é adulto, 90% das coisas que você deseja são coisas que vão facilitar a sua vida. No seu dia a dia, você tá na correria, você não tem tempo pra nada. Tipo assim, às vezes eu venho ter tempo depois de 8 horas da noite e eu passei o dia todo desde a hora que eu acordei fazendo coisas. Então você não tem tempo pra parar e fazer um almoço assim, ah, nossa, hoje eu vou passar meia hora picotando legumes e não sei o que, não dá. E ao mesmo tempo, eu pelo menos eu não gosto de comprar essas coisas no mercado já fatiadas. Sei lá, não gosto. Eu gosto de fazer as coisas do zero. E aí pronto, você precisa encontrar coisas que facilitem sua vida. Só que quando você vai ver, quando junta tudo, fica muitas coisas para você ter.
Sim, e eu sou muito adepta agora do, tipo, facilitar ao máximo minha vida. Então eu gosto muito, assim, gosto de comer uma comida fresquinha feita na hora, gosto, mas eu sei que às vezes não dá tempo, e eu prefiro saúde mental do que passar um tempo na cozinha. Então pra mim, a minha coisa assim, queridinha do momento é congelar comida. Congelar comida, porque no dia que você tá no, tipo, um dia corrido, você não consegue fazer almoço, ou você tá sem coragem de fazer janta, e você não quer simplesmente pedir no iFood e gastar seu dinheiro, e você quer comer uma comida sua, né? Porque tem dias que eu, tipo, ai, faço, ai, vou pedir hoje no iFood, aí começa a rolar a tela e eu fico, não é minha comida. E aí eu quero comer a minha comida, eu percebo que, tipo, você deixar ali sua comidinha congelada ajuda demais. Você ter um arrozinho, você ter um feijão, às vezes até umas coisas mais assim, tipo, lá lasanha que você congela e tal. Não a lasanha congelada do supermercado, a lasanha que você faz e sobra.
A lasanha do mercado é horrível.
Sim. E aí eu tenho percebido que eu tenho gostado de congelar alimentos, congelar legumes e congelar tudo. Você corta bonitinho ali, congela porções até de carne, dessas coisas, e tem facilitado demais, assim, a minha vida. Então, eu virei militante a favor de congelar alimentos, porque você economiza tempo e você consegue se alimentar direito, né? Você simplesmente, no dia corrido, você não vai comer um miojo no almoço. Uhum. Você vai ter comida de verdade ali. Nem gosto de me desse termo, comida de verdade, enfim, vários. Mas você vai ter comida saudável pra comer no dia, porque tá congeladinha. Então, eu acho que é bem isso, assim, a vida adulta. A gente começa falando que é um mop, e a gente termina falando de, nossa, como é maravilhoso ter uma comida congelada.
Eu não faço a mais remota ideia do que seja um mop.
Amigo, o mop é o seu sonho de consumo, o rodinho que você bota lá no negócio e ele gira.
Eu tô passada, eu não sabia o nome do meu próprio sonho de consumo.
Aí já dificulta um pouco pra você. Tem que chegar lá no Marcinho e Chovais e dizer, mas aquele negócio enfia assim, e você gira. É um golpe.
Amiga, e você, assim, você acha que sonhos de consumo, eles geralmente são coisas pequenas ou coisas maiores, assim?
Eu acho que pode ser as duas coisas.
Porque eu percebo que, assim, os meus sonhos de consumo geralmente são coisas super alcançáveis, mas que varia de realidade para realidade. Por exemplo, um processador de alimentos ou uma air fryer pode ser uma coisa que para outra pessoa é super em conta e que você compra como se fosse um pão na padaria, e para outra pessoa não, né? Então acho que também esses sonhos de consumo que às vezes são pra gente, para outras pessoas já são coisas que elas têm acesso super fácil, né? E aí, perguntando pra algumas amigas sobre os sonhos de consumo delas, eu fiquei reparando sobre como varia muito. Porque uma disse, largou logo, eu quero uma casa. A outra disse, eu quero um carro. Aí a outra, eu quero uma mesa bonita com cadeiras grandes. Aí a outra, não, eu quero trocar as lentes da minha câmera fotográfica. Gente, é muito interessante isso de você ver como muda de pessoa pra pessoa.
Sim, essa coisa da casa é uma coisa que me pega muito, assim, porque eu fico, meu Deus, vai ser impossível. É possível eu juntar dinheiro pra comprar uma casa ou financiar uma casa e passar vários anos da minha vida, porque é muito caro. Então sempre que eu penso, pô, você não precisa comprar uma casa, você não precisa ter o dinheiro todo de comprar casa pra financiar, e eu fico, meu Deus, mas eu vou morrer e eu não vou pagar essa casa, porque parece que é cada dia mais impossível. E sempre que eu paro pra pensar assim em como, sei lá, nossos pais começaram a vida deles e na idade da gente eles já tinham, sei lá, uma casa, às vezes um carro, sabe? Às vezes nem uma casa própria, mas sei lá, tipo, tinha uma casa alugada e conseguiam sustentar a casa e a gente. Eu acho uma coisa muito surreal, assim, é muito distante da minha realidade. É uma coisa que eu fico, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso, porque parece que é tudo muito caro. É uma coisa que eu vi esses dias na internet, tipo, quando você é adulto, você pisca e você gastou 100 reais, mas aí você pisca o tempo todo. Nunca foi algo tão real, assim. É tudo caro, tá tudo
amiga,
caro.
Assim, você não consegue nem fazer uma feira direito. Imagine, tipo, eu trabalho com uma conta que é de imobiliária e eu fico reparando os preços das casas. Pra alugar, às vezes, tem casa que é tipo R$1.100. Casa não, viu? Apartamento em bairro distante, tipo, super simples, R$1.100. Gente, tipo, um salário mínimo praticamente para você alugar uma casa, tá entendendo? Se tornou completamente impossível você ter um padrão de vida estável no Brasil. Porque quando você junta, sei lá, uma feira, aí você junta um plano de saúde. Se você colocar um plano de saúde, pronto, já vai outro salário. Aí já é uma coisa que você corta. Então,
aí
assim,
tem água, tem luz. Água e a compresa sempre dá sustos, né, gente?
Esse episódio virou uma grande reclamação do preço da cesta básica e de tudo mais.
Pelo amor de Deus, fora o Bolsonaro.
Bolsonaro precisa sair urgentemente.
Mas é isso, gente. Você que é pai, que é mãe, se estiver ouvindo a gente, pelo amor de Deus, ensine pra gente como é que faz, como é que paga contas, sabe? Porque eu acho que por vias legais, trabalhando, não tá sendo muito, não. Não tá dando muito certo, não.
Agora, uma coisa que eu fico refletindo às vezes é se, tipo, será que o planejamento financeiro dessa geração é melhor do que o planejamento financeiro da outra geração? Porque às vezes eu olho pros meus pais e eu acho eles bem desorganizados financeiramente. Só que, assim, aí eu olho pra uma tia, digamos que é da mesma geração, e já vejo outro tipo. Eu não sei se é uma coisa mais individual, tipo, ah, cada um tem sua forma, ou se tem alguma característica, assim, porque às vezes eu acho que essa geração é muito assim, não tem esse hábito de juntar dinheiro, por exemplo, de botar um dinheiro na poupança, coisa que eu via com mais, assim, achava mais comum pra outras gerações, e hoje em dia parece que não tem muito essa coisa. Eu não sei se é de pessoa pra pessoa, o que é que você acha?
Eu não sei, eu fico pensando nessa questão também, assim, eu acho que, de um modo geral, a gente não tem educação financeira e a gente não sabe como organizar o nosso dinheiro. Por exemplo, se eu passar um mês e eu não guardar um dinheirinho ali na minha conta, eu realmente, é uma coisa que mexe comigo, assim, eu fico mal, eu fico achando que no mês seguinte vai ter, sei lá, vai acontecer uma catástrofe e aquele R$100 que eu não guardei no mês anterior vai me fazer falta. É iludida. Mas eu fico pensando, por exemplo, que eu não consigo, eu também não tenho muita educação financeira e eu não sei muito bem administrar o dinheiro. Então eu acho que é um problema, assim, que eu vejo, pelo menos as pessoas que convivem comigo, de um modo geral. Tem uma pessoa ou outra ali que destoa, tipo, o meu padrasto, pra mim, é o exemplo de nas finanças que eu tenho dentro de casa. O meu namorado também eu vejo como uma pessoa muito organizada financeiramente, mas de um modo geral eu acho que os exemplos que eu tenho ao meu redor, assim, é de todo mundo que gasta como se fosse morrer amanhã, mas você não morre amanhã.
Amanhã acorda vivinho da Silva.
Isso. Eu tinha uma colega no meu trabalho anterior que ela pegou Covid no ano passado. E aí ela pegou Covid, a gente ia pra academia juntas. E aí quando chegou no... Depois que ela tava recuperada, ela foi a primeira semana pra academia, ela chegou com várias roupas novas de academia. E tênis novos e tudo. Então, e a gente comentava, nossa, que bonita, ela fez, rapaz, eu comprei um monte de coisa achando que eu ia morrer de Covid, eu não morri. E agora eu vou ter que pagar tudo.
E agora tem aí altas parcelas, 12 meses de parcela de roupa física, que a gente sabe que é cara, pra pagar.
É
dia para estar vivo, gente, sério.
Ai, meu Deus, então eu acho que de um modo geral a gente não consegue, assim, se organizar financeiramente. E às vezes eu tenho uma relação meio que de culpa com o dinheiro, né? Eu não sei se, até que ponto isso é só por conta da desorganização, assim, de fato, não consegui me organizar direitinho todos os meses, mas também o que é um pouco culpa da minha realidade, né? E da minha classe social. Tipo, às vezes eu quero muito uma coisa e eu fico, poxa, eu vou trabalhar pra conseguir isso. E aí quando você tem aquele dinheirinho que você diz, vou comprar com isso, aí você fica se culpando. Tipo, meu celular quebrou. E meu celular tava mal há muito tempo, vocês sabem disso. Meu celular tava muito ruim e chegou um momento em que ele começou a bateria a tela ficou em alto relevo e eu fiz, bom, preciso comprar um celular. Eu comprei o celular que eu queria e depois que eu comprei o celular que eu queria, eu fiquei, mas tava caro, eu podia ter comprado um celular mais barato e ao mesmo tempo a outra voz me dizendo, mas você queria, mas você trabalhou, ao mesmo tempo, mas é caro, mas eu podia ter economizado. Então fica essas duas vozinhas assim.
Ou seja, o pobre ele não tem paz. Porque isso aconteceu comigo também. E eu sou uma pessoa que eu não tenho, eu acho que eu me considero uma pessoa básica em necessidades, em desejos de coisas materiais. Tanto é que celular, eu tive dois celulares na minha vida, os dois foram assaltados e por isso que eu peguei outro. E tipo assim, eram daqueles mais pebinha. Aí, eu tive esses dois celulares pebas e eu, chegou um momento da minha vida que eu já estava trabalhando e eu pensei, não, eu vou comprar um celular que preste. Porque é que nem Vicky disse, eu trabalhei pra isso e é uma coisa que tava precisando também, né? Porque meu celular já estava nas últimas, já tava, sei lá, 8 anos no mesmo celular. Então, não, vamos lá, né? Só que depois que eu comprei, eu acho que eu fiquei uns 2 meses me sentindo culpada. Pensando, meu Deus, o tanto de dinheiro que eu gastei com esse celular. Eu poderia ter gastado com outra coisa, com não sei o que, com não sei o que. Então, isso é uma coisa que, se você parar pra pensar, também é bem problemático. O quanto a gente acha que nem tem o direito de ter as coisas. É que nem as pessoas falam, às vezes, no Twitter, reclamando que a Jessie do BBB tinha um iPhone. Ah, porque pobre não pode ter nada, absolutamente nada. Só pode querer ter ali, pronto, comida pra comer e acabou-se.
Nossa, isso é muito real. Você, antes de você falar, tava lembrando justamente dela, né? Porque uma coisa que as pessoas comentaram muito era, tipo, ah, ela é professora, ela merece passar bastante tempo no programa, ter visibilidade, etc. Porque ela ganha mal, hein? Então ganha mal, gente. Professor no Brasil ganha mal, ponto, né? E aí teve toda essa polêmica do celular, que pegaram aquela selfie dela, não sei quem tá ouvindo a gente, se chegou a ver, era uma selfie dela no espelho, e ela tava com um iPhone 11. As pessoas começaram a dizer, ah, mas um iPhone 11 tá, é caro, como é que ela conseguiu comprar, e etc, se ela fica dizendo que ela é pobre. Rolou a mesma coisa com a Camila de Lucas, numa viagem que a Camila de Lucas tinha feito fora do Brasil antes do BBB. E a galera, tipo assim, compartilhou horrores essa imagem com, tipo, ai, mas ela não é pobre, ela não é pobre. Então fica muita sensação de que, assim, você, quando você é de, tipo, classe trabalhadora, você só tem que querer ter o básico, sabe? Então você tem que ter dinheiro, o seu dinheiro tem que ser pra você se alimentar, o seu dinheiro tem que ser pra você pagar a conta, e você nunca pode usufruir do seu dinheiro pra lazer, pra se divertir, pra conhecer um lugar, pra adquirir um bem material, ou comprar um celular caro, comprar uma câmera, comprar, tipo, adquirir bens, né? Porque quem tá de fora vai estar ali julgando, e até você, às vezes, começa a se julgar por querer uma coisa que, tipo, de repente, não é nem que foge da sua realidade, mas que tá todo mundo lhe dizendo que você não deveria ter, e você vai acreditando que você realmente não deveria ter. Isso é,
sim,
muito doido.
Sim, e tipo assim, primeiro que lazer também é direito humano, né, gente? A gente deveria se sentir ok em planejar coisas pro nosso lazer, até porque a maioria das coisas que a classe trabalhadora consegue, que é assim, um pouco mais fora da curva, vem disso, vem de planejamento, que a pessoa passou ali não sei quanto tempo pra pagar aquilo, então ela já tinha um objetivo pra ela querer aquela coisa, não é, geralmente não são compras impulsivas, mas assim, cada um também tem sua liberdade de comprar o que quiser, trabalha, tem o dinheiro dela, e acho que, enfim, né, a pessoa não tem que estar dando pitaco no que a pessoa faz do seu dinheiro, né?
Sim, acho que até porque quando a gente toma essa atitude, né, de ficar julgando as pessoas por esse motivo, a gente se assemelha muito ao Paulo Guedes. Quando ele disse que a Disney virou bagunça, alguma coisa assim, que até empregada doméstica tava indo.
Sério.
E aí a gente percebe como a gente também é criado pra... Existe essa voz interior que diz que a gente não pode ocupar certos lugares, que a gente não deve estar em certos lugares por conta do lugar de onde a gente veio. Então, tipo, ai, aeroporto não é pra pobre, você tem que andar, você tem que frequentar sua rodoviária, vai ter que andar de ônibus pra sempre, você não pode ir num restaurante que é um pouco mais caro. Esses dias eu vi até, se eu não me engano, foi o Paulo Vieira, que eu gosto muito do Paulo Vieira, e aí eu acho que foi ele comentando no Twitter essa coisa, né, foi também acerca da polêmica da Jessie, que o primeiro salário dele, assim, né, de TV e tudo, ele levou a mãe dele, a família dele, pra comer num restaurante caro e pediram lá um prato mais caro. E aí teve um amigo que veio comentar, tipo, nossa, mas você não podia ter pedido uma coisa mais barata? Ele fez sim.
Poderia, mas
esse meu amigo frequentou esse restaurante a vida inteira. A vida inteira ele conseguiu frequentar. A primeira vez que eu frequento esse restaurante, eu tenho que pedir um prato mais barato. Então a gente também, eu acho que as pessoas, elas de modo geral, estão acostumadas a querer colocar pobre no lugar de pobre.
Uhum.
Que é um lugar que não cabe, né, às pessoas. Que é um lugar que, enfim.
E são coisas que, pra quem tem dinheiro, tipo assim, já vive aquilo ali com toda frequência. Que, tipo assim, é uma coisa comum do dia a dia. E aí você fica, meu Deus do céu, como pode uma coisa ser tão inacessível pra uma pessoa e ser tão comum pra outra pessoa? É um negócio que deixa você muito pensativa, né?
Música. Bom, e você que está aí ouvindo deste pantinho, você pode apoiar financeiramente a nossa produção através da nossa campanha de financiamento lá no Catarse e também através da Orelo, que é uma plataforma de streaming brasileira e a única que remunera podcasters. Então é só baixar o aplicativo no seu celular e dar play lá no nosso episódio que você já vai estar ajudando a gente. Se quiser conferir os planos lá do Catarse, é só ir no nosso Instagram, arroba destepantincast. Lá tem o link, você pode conferir os nossos planos e escolher aquele que cabe no seu bolso.
Você também pode seguir a gente no Twitter. A gente tá lá no arroba deixedepantin_.
É isso aí, agora a gente vai voltar a falar sobre os delírios de consumo da vida adulta. Agora, Júlia, uma coisa que eu fico pensando muito, assim, quando a gente fala em vida adulta e sonho de consumo da vida adulta, é dessa coisa que eu percebo que é uma ansiedade generalizada, assim, da gente ter a vida da gente resolvida antes dos 30 anos. E aí parece que, sei lá, a gente tá sempre no looping de comparação com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas que a gente não conhece, de tipo, nossa, fulano ali tem 20 e poucos anos e já tá no emprego ganhando bem, ou, tipo, já conseguiu sair da casa dos pais, já comprou um carro, já não sei o que lá. E eu percebo que isso vai gerando um negócio assim, que vai se acumulando, vai formando uma bola de neve, de frustração, de ansiedade, de tipo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Que eu não consigo pagar um lanche no McDonald's enquanto as pessoas estão com a vida delas toda resolvida. Eu não sei se isso é um sentimento frequente pra você, porque pra mim isso tem sido muito assim. E vamos de terapia.
Não, total. E tanto é que eu acho que a gente tem que ter muito, sei lá, botar muitos pés no chão, tentar manter o equilíbrio emocional pra não se deixar sucumbir por esse tipo de comparação. Porque, é claro, né? Tem dias que vai ser mais fácil, tem dias que vai ser mais difícil, mas tem certas situações que você vê e o que acontece comigo? Eu já percebi esse comportamento repetitivo de, acontece situação X e eu me comparo com fulano. Ah, fulano tem aquilo. Aí eu paro e penso, não, mas eu tô me comparando e é uma comparação injusta na maioria das vezes. E eu tento mesmo que voltar, assim, botar os pés no chão. Mas acontece super. Tipo, eu tenho uma amiga mesmo que, recentemente, ela se mudou de cidade e ela comprou um carro, e aí tava numa casa nova, e mobiliou a casa e não sei o quê. E aí, você fica com aquele pensamento de, meu Deus, tudo isso parece tão inalcançável pra mim. Só que aí, quando você para pra ver, ela já tem, tipo, 10 anos a mais que eu. A pessoa passou uma vida trabalhando, uma vida juntando dinheiro, se planejando pra fazer aquela coisa. A pessoa não acorda um dia e pensa, eu vou comprar um carro. Não é assim, hoje eu vou comprar uma TV, não sei quantas polegadas, eu vou mobiliar minha casa completamente. Tudo é uma construção, as pessoas fazem as coisas de pouquinho.
A não ser que você seja Jaticon.
Ah, é, a não ser que você seja a Jaticon, aí já é outra história. Infelizmente, por aqui não nascemos herdeiras e as coisas tomam tempo, entendeu? Então, acho que toda vez que eu fico nessas comparações, e é uma coisa que é bem recorrente, mas você tem que parar assim e pensar, fulano, qual é a realidade de fulano e qual é a minha realidade? Isso pra tudo na vida, né? Não só em questão de aquisições materiais, mas, sei lá, de momentos específicos que você tá na vida. Ah, porque fulano lida muito bem com situação X e eu não. Ah, porque fulano reage bem a tal coisa e eu não. Sim, mas qual foi a construção de fulano? O que é que fulano passou? O que é que fulano tem? Sabe, as pessoas são diferentes e acho que a gente tem que evitar ao máximo ficar assim, se deixar tanto na merda por causa dessas comparações que vão existir, né?
Eu acho que, de um modo geral, assim, o meu maior sonho de consumo da vida adulta talvez não seja o lava-louças. Talvez seja discernimento e muita saúde mental pra lidar com essas situações, porque isso pra mim foi tem sido ainda, mas eu acho que agora eu tô conseguindo lidar de forma melhor, uma questão muito grande, assim, principalmente nesses últimos meses. E, enfim, você e as meninas, Flávia e Mayara, acompanharam muito isso. Eu acho que as coisas vão tomando forma e elas vão crescendo e você vai ficando frustrado às vezes por não tá, sei lá, no lugar que você sonha estar, ou não tá no lugar de fulano. E isso não é uma coisa de inveja, não é, acho que a palavra não seria essa, a palavra é comparação mesmo, né, tipo, de você, isso que você falou, de você não entender qual foi o processo da pessoa e de você não entender qual é o seu processo, né, quais são as dificuldades que você enfrenta, as dificuldades que aquela pessoa também enfrentou, porque às vezes a gente faz umas comparações assim, que não tem nada a ver, você não tá nem se comparando, sei lá, com seu amigo que você conhece e que você sabe ali o que é que ele passou, as dificuldades e também as facilidades que ele teve pra chegar ali onde ele tá, você se compara com uma pessoa que você não faz ideia do que é que tá rolando na na vida dela, né? É com aquele, sei lá, aquele ex-colega de faculdade, aquele ex-colega de escola, com influência que você só vê na internet e você tá ali se comparando e achando que sua vida tem que estar, sei lá, resolvida antes dos 30, né? Então você tem que terminar a faculdade logo e você tem que engatar uma pós e você tem que fazer um mestrado e você tem que estar num trabalho estável ganhando 5 mil reais por mês, 7 mil reais por mês. Quando as coisas não são assim, entendeu? Quando as coisas levam tempo, né, pra acontecerem. Lógico que você não vai esperar nada cair do céu. A gente sabe aquela coisa, você vai orar, você ore, mas você faça. Você não vai esperar nada cair do céu de bandeja no seu colo, né? A não ser que você seja da família Orleans e Bragança, as coisas não acontecem dessa maneira. É preciso dedicação. Mas, de um modo geral, a gente também vive numa realidade que é muito injusta. A gente tá dentro de um país que tem pouco emprego. Por exemplo, a gente tá numa realidade das pessoas, sei lá, a gente tá tentando lutar contra uma pandemia, a gente tá tentando lutar contra um presidente genocida, a gente tá aí numa realidade que não é favorável pra gente. E agora eu tô só aqui no devaneio, né?
Pá. Não, é porque você pegou em tópicos aí que já me deixou em depressão. Ai, amiga. Não, e aí, isso me lembra que esses dias a gente tava no nosso grupo deste pantinho, só pra sair desse clima pesado. A gente tava no grupo do deste pantinho esses dias listando formas de ficar rica. E aí a gente listou clonar cartão, né? Em primeiro lugar. Casar com o velho da lancha para outra amiga.
Passar no concurso. Depende também do concurso, né? Ser herdeira ou virar médico.
Médico, exatamente. Ou trabalhar com tecnologia. Se você for um programador aí, que a gente tava comentando, gente. Tecnologia é a área do momento. Assim, você sabe essas coisas de programar. Pronto, você tá ali se fazendo. Porque é a coisa do momento e do futuro. As pessoas que vão ter dinheiro vão ser as pessoas que trabalham com isso, eu sinto. E aí, nesse momento que eu fico, meu Deus, eu queria tanto ter mais neurônios pra poder aprender essas coisas.
Eu queria tanto saber matemática básica.
Porque eu não prestei atenção nas aulas de Carmen Lúcia, meu Deus.
Mas eu acho que é isso, assim, também. Eu fico me perguntando, às vezes, se chega um momento em que a gente para de pensar nessas questões. E também se a gente para de desejar alguma coisa que não tem funcionalidade alguma. Minha mãe é mestre nisso. Mãe adora comprar coisas pra casa que não tem funcionalidade alguma. E ela compra, usa uma vez, sei lá, um negócio de ralar cenoura de uma forma diferente. Aí ela usa uma vez e vê que ela é largada. Então eu fico pensando se algum dia a gente para de desejar de ter esse sonho de consumo, assim. Ou se a gente também para de sofrer por não tá onde a gente achava que deveria estar e a gente começa a aproveitar de fato o momento e o processo e o percurso até você chegar onde você queria chegar. Então essa, eu espero que sim, que eu não aguento, mas
eu acho que eu vou ser mais feliz quando eu tiver o meu processador de alimentos e a minha air fryer. Então acho que, assim, eu não acho que chega um momento que a gente não tem mais esses sonhos de consumo. Eles vão sendo substituídos. Quando eu conseguir meu processador de alimentos, eu vou ter outro sonho de consumo e por aí vai, até o fim da vida. Agora acho que a questão é como a gente lida com esses sonhos de consumo e com o fato de não tê-los ainda. Porque alguns podem ser simples como um processador de alimentos e outros podem ser, quero comprar uma casa, né? Então a gente fazer as devidas, ter noção das devidas proporções e saber que sonho de consumo, ele vai demorar mais tempo do que outro pra acontecer. Mas que nós vamos torcer pra que a gente consiga alcançar todos eles.
Vamos pro balaio.
Eu tô na dúvida se eu já indiquei o livro da Colleen Hoover ou não. Esqueci o nome do livro agora. Eu tô procurando ele aqui na estante. Eu, nos últimos episódios, só indicando livros como se eu soubesse ler. Bom, gente, vamos para as indicações de hoje, que vão ser completamente dissociadas do episódio. São indicações de coisinhas para você passar o seu tempo, coisas que a gente tem consumido recentemente. E, por pura coincidência, estou indicando o livro pela segunda vez, como se eu soubesse juntar Lé com Cré e lesse todos os dias da minha vida, o que não é uma realidade. Mas coincidiu de que dessas duas vezes, desses dois últimos balaios, eu quero indicar livros. Então vamos lá. E, inclusive, acho que são boas indicações para quem anda com essa de retomar o hábito da leitura, que tá com dificuldade, porque são livros que eu consegui ler, que eu estava há muito tempo sem conseguir ler e, nossa, super rolou. É o livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Ele é um livro que, assim, eu peguei sem saber sobre o que falava. E eu achava que era uma história de romance, assim, com açúcar, coisa besta e tal. Comecei a ler e o livro tem um plot twist que você não imagina. E que ele, tipo assim, ele ganha outra dimensão completamente diferente por causa desse plot twist. Basicamente, ele fala sobre violência doméstica. Mas você não imagina que ele fala sobre violência doméstica. Nem é spoiler isso, porque eu só era muito desavisada quando eu fui ler o livro. E ele é um livro extremamente, assim, sensível. E que ele traz muitas nuances do que é a violência doméstica, né? Que não é aquela coisa simples de, ah, meu companheiro me bateu, vou deixar ele, vou largar. As coisas não são simples assim. Então ele traz todas essas nuances de uma maneira muito real. Que você consegue entender as angústias dos personagens. Você consegue ver a dificuldade que é pra personagem sair de uma situação tóxica. E quanto isso requer trabalho pra ela. Mas é um livro que eu gostei bastante. Indico muito a leitura.
Top. Eu vou pegar essas indicações porque, como você sabe, eu desaprendi a ler, né? Era uma coisa que a gente tava conversando até antes de começar o episódio. Enfim, eu não sei mais ler e eu tô tentando retomar o hábito da leitura e tá muito difícil. Então eu tô pesquisando aí, tipo, procurando coisinhas que sejam legais e bacanas, e aí eu vou depois anotar todas essas indicações. Eu vou indicar a Gabi Oliveira, que você citou lá no comecinho do episódio, né, que é a Gabi de Pretas. Eu tava até comentando com as meninas esses dias que é unânime, assim, entre todas nós, desde Punkin, que é uma das poucas influenciadoras que a gente segue, que a gente acompanha. Sei lá, é gostoso acompanhar o dia a dia da Gabi de Pretas, e agora ela tem falado muito sobre a questão da adoção, né, do dia a dia com os filhos dela, né? E é uma coisa que eu me identifico muito, porque eu tenho muita vontade de adotar um filho, então eu tenho acompanhado bastante os stories da Gabi de Pretas. Ela faz também várias receitinhas veganas pra você que gosta, e eu acho divertido, eu acho legal. Ela tem também o Afetos Podcast, e o Instagram é esse, @GabiDePretas, é a minha indicação de hoje.
E é isso, galera. Se você ficou até o final desse episódio, muito obrigada pelo stream, por acompanhar, e conta lá nas redes sociais o que você achou desse episódio, qual é o seu sonho de consumo, a gente quer saber. Seja uma coisa besta, tipo um picador de alho. Seja, sei lá, eu quero o carro tal que saiu, que eu não sei falar de carros, mas é sobre isso. Estamos nas redes sociais, no Instagram, @DeixeDePantinCast, e no Twitter, @DeixeDePantin_.
Lembrando que nas nossas redes sociais tem também o linkzinho que leva você para a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Tem lá explicadinho todos os planos, o que é que você ganha com eles, como é que você pode ajudar a gente. E a gente está na Orelo, que é a primeira plataforma de streaming 100% brasileira e que remunera os podcasters. Então você pode baixar o aplicativo aí no seu celular, pode acompanhar a gente, pode acompanhar outros podcasters, todo mundo vai receber por isso com o seu play. A gente fica por aqui e a gente volta em breve com mais episódios. É isso e até logo.
Tchau, tchau, gente. Um beijo e até o próximo episódio.